Nós, durante essas semanas, não sei quando vai terminar quando Deus diz, mas vamos abordar vários aspectos desta área da aliança, porque se não funciona fora da igreja, dentro da igreja nós temos que funcionar debaixo da aliança. Nós temos que, até que há muitas igrejas com esse nome, né? Aliança, Nova Aliança. Eu lembro de um dos primeiros nomes das igrejas que nós fundamos em América, era uma dessas, era Nova Aliança, né? Era coisa sobre a aliança. Temos muitos amigos que têm, porque é um conceito cristão, é algo que faz parte da Bíblia. E nós temos que entender Deus como o Deus da aliança. Ele é fiel. A cada palavra que ele diz, ele é fiel. Ele não muda, ele não aumenta. Por isso nós podemos basear a nossa fé sobre aquilo que ele diz, porque é fiável, é algo que não é, que é rocha, é estável. E quando nós baseamos, quando entramos numa aliança com Deus, é para toda a eternidade. Não é para vamos ver como essa. Vamos ver, né, se as coisas andam bem ou não. Vamos ver e depois de alguns anos, mudamos de nossa opinião. Há pessoas que hoje em dia estão a quebrar a sua aliança com Deus. E nós, como igreja, nós temos que lutar contra essa quebra de alianças e ser um povo que também responde a natureza de Deus, sendo também fiel. Hoje eu quero tocar um aspecto só, porque há muitas áreas, muitas, e de longo deste tempo, desta série, nós vamos ouvir de vários aspectos da aliança. E por várias pessoas. Porque para mim, cada verdade é estabelecido com dois ou três testemunhos, várias pessoas falando sobre isso. Nós vamos ver aquela parte assim da, vamos dizer, aquela multifaceta, né? A palavra de Deus, aquele aspecto de vários lados sobre o mesmo tema. Fizemos isso mês passado quando nós focamos na pessoa do Espírito Santo e eu tenho ouvido testemunhos de grandes, né, respostas e milagres, como que as pessoas entraram num novo relacionamento com o Espírito Santo. Porque nós passamos um tempo para abordar, né, essa área e levar as pessoas a conhecer melhor. E graças a Deus tem produzido muito fruto. Estou muito contente com isso. Vamos abrir em 1 Samuel 18. Nós vamos tomar a ceia no fim, porque tomar a ceia é a celebração da nossa aliança. Por isso, nós, depois do ensino, nós vamos participar na ceia do Senhor. 1 Samuel 18, nós encontramos uma aliança feita entre duas pessoas. E sucediu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de David. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe prometeu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e David fizeram a aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas despojou da capa que trazia sobre si e a deu a David, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco, o seu cinto. Então algo aconteceu quando Jonatas, que era príncipe, David era pobre. Eu pobre e príncipe. Quando o príncipe, né, fez uma aliança, porque é sempre do iniciativa do maior para fazer aliança. Okay? Deus fez uma aliança conosco. Ele que tomou a primeira posição. Ele estabeleceu as condições. Ele que abriu o caminho. Ele deu aquela oferta. Ele que ofereceu, né? Abriu o seu coração. E nós fomos convidados para estabelecer uma aliança com Deus. Mesma coisa, é sempre de cima para baixo. A aliança
não é feito por obrigação, é feito por causa do amor. Por isso, Jônatas fez aquela aliança com David porque amava David. E é interessante o tipo de amor que foi trocado, foi manifesto aqui entre dois homens. O amor em que é que David era como a sua alma gêmea. Diz que ele é de mesma alma, somos iguais. Nós temos esse tipo de relacionamento entre duas pessoas, vamos dizer dois homens, porque eu não quero que nós abordamos a aliança entre homem e mulher no casamento. Numa dessas semanas não vamos fazer isso. Mas estou a falar acerca de duas pessoas. Estou a falar acerca dos relacionamentos entre nós, que não tem a ver com ato sexual. Claro que há pessoas, principalmente os homossexuais, pegam esse versículo como prova que Deus aprova homossexualismo. Mas basta somente conhecer as palavras e o seu significado, principalmente em hebraico, para desfazer aquele engano. Porque a palavra usada aqui é a palavra Ahab, em que mais tarde nós temos a mesma palavra em versículo 16, diz: porém, todo Israel e Judá amava David, porquanto saía e entrava diante deles. E muitas outras referências. É um amor fraternal. É um amor em que as pessoas estão a sentir o mesmo sentido, ter o mesmo desejo, o mesmo interesse e caminhar no mesmo sentido. Um amor em que se sente ligada. Sente que estamos na mesma página, estamos a ler, estamos, né, quando alguém fala, é isso mesmo, né, é aquela concordância, né, que estabelece a pessoa, né, e que liga as pessoas. Paulo, vamos voltar àquela passagem, mas Paulo, em Filipenses, capítulo 2, começando em versículo 20, em versículo 19, ele diz que vai enviar Timóteo para estar com os filipenses. Diz: porque a ninguém tenho de igual sentimento. Ele diz que eu estou a mandar o meu melhor amigo. Eu estou a enviar alguém que pense como eu penso, que fale como eu falo, que tem o mesmo interesse, o mesmo desejo, o mesmo sentido. Recebe Timóteo, porque quando eu recebo Timóteo, é como está a receber a mim. Então, ele diz que está no mesmo sentido. Se não tenho mais ninguém, tal como Timóteo, que sinceramente cuida o vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Então, esse relacionamento é quando duas pessoas têm o mesmo alvo, quando têm o mesmo interesse e o mesmo desejo. Não é para servir a si mesmo, porque alguém que tem o interesse de servir a si mesmo não consegue entrar em aliança. Porque a aliança significa que eu estou disposto a servir os outros. Eu estou a caminhar num sentido fora de mim mesmo. Não é? Alguém que usa as ligações ou os contactos só para promover a si mesmo, facilmente despreza, pisa e rejeita a pessoa quando essa pessoa não é mais útil. Por isso, a aliança tem outro aspecto. Não é somente duas pessoas que têm o mesmo sentido e prazer e desejo, mas é uma identidade familiar. Quando Paulo diz: ele é como meu filho. E o nosso relacionamento é como filho ao Pai. Por isso, quando estás a receber Timóteo, estás a receber a mim. Não há diferença. Recebe, abre o teu coração. Vai receber um ministério. Não é? Tremendo. Ele disse isso em outras ocasiões também, acerca de Timóteo, quando foi enviado aos Coríntios e tudo. Mas estou somente a dizer que a aliança é feita por causa desse amor que existe e uma ligação que nós temos na nossa alma, aquele amor fraternal. Em Gênesis, quando houve aquela cidade e o julgamento contra Sodoma e Gomorra, e o pecado principal naquela cidade era perversão sexual, homossexualismo, e que Deus condenou e diz: basta, eu não tolero mais esse pecado habitar mais aqui na terra, porque Deus é contra homossexualismo de uma forma tão radical. Não há, ele não fecha os olhos a isso. Ele condena. Uma sociedade que abraça e abre a porta para o homossexualismo está na decadência, está na declinação e vai ser julgado. Eu temo para a Europa hoje em dia. Eu temo para a Europa por essa situação, por aberto o caminho para casamentos entre os homossexuais e aprovando esse estilo de vida, quando Deus condena. Mas a palavra usada é a palavra yada, que significa essa perversão sexual. Não é a palavra usada em 1 Samuel 18, entre Jonatas e David. Palavras completamente diferentes. Um é condenado, outro é aprovado. E Deus quer que nós tenhamos esse tipo de amor entre nós, em que nós, homens com homens, mulheres com mulheres, nós na comunidade dos redimidos, nós podemos amar uns aos outros no sentido saudável e em termos de fidelidade e tudo que tem a ver com a palavra de Deus. Não há perversão na igreja, não há perversão nesta área. Não pense o amor é só nestas relações sexuais, até que sem aliança, sem a base da aliança, o acto sexual é pervertido e ilícito. Tem que estar dentro desse contexto da aliança para haver qualquer aprovação de Deus. Nós temos que lembrar isso, principalmente os que ainda não são casados. Quando vocês pensam em casar, não pensem primeiro em fazer amor com alguém para ver se dá. Ok? Não, nem deixe o teu corpo ser contaminada, porque quando eu vou um dia falar mais em pormenor sobre isso, mas há graves consequências em termos de nossa parte física como parte social e a nossa capacidade de manter e guardar alianças quando há vários pareceres sexuais na nossa vida, várias experiências. Aquilo estraga a nossa capacidade de ser fiel. Aquilo abre a brecha e nós temos dificuldade aqui adiante. Aquela, desde os anos, eu não sei, de 50, 60, quando houve aquela abertura sexual, aquela revolução sexual, a partir daquele momento, alianças foram assim quebradas, vez após vez após vezes. Tanta adultério, tanta de promiscuidade, tanta imoralidade, seja nos jovens, seja nos adultos, seja qual for o ambiente, porque nós abrimos a porta para quebrar a aliança. E há graves consequências que nós experimentamos, né? Continuamente, tentações e tantas coisas que acontecem por causa de abrir a porta nesta área. Deus quer que nós guardamos a nós mesmos. Guardamos não somente o nosso corpo, mas a nossa atitude em relação da aliança. O que aconteceu com Jonatas? Porque a aliança não é somente duas pessoas concordando uns com os outros e sentir alguma coisa. Tem que haver uma identidade, tem que haver uma troca, tem que haver uma,
uma forma de dizer: agora eu pertenço de ti, agora estou ligado contigo. Nós, dentro do casamento, nós trocamos alianças. Nós usamos isso e todo mundo sabe, agora eu não sou disponível. Todas as outras mulheres olhando para esse dedo, sabem? Ok, pronto. Ele é mesmo um giro. Ele é um borracho, como Augusto disse. Augusto é tão amável, disse: oh, ele é tão borracho, ele é tão giro. O meu pastor é mais lindo. Obrigado, Augusto, eu gosto de ti. Mas todas as outras mulheres, né? Olhando para isso, sabem, há um limite. Né? E é uma salvaguarda para a nossa fidelidade. As pessoas casadas que não andam com anel têm outra coisa na mente. Né? Há pessoas que, quando chegam ao escritório, tiram anel. Põe no bolso. Quando sai com os amigos, tira anel, põe no bolso. Porque tem outra coisa na mente. A igreja é uma igreja baseada na aliança. Aliança com Deus e aliança entre nós. Nós guardamos as nossas alianças, nós lutamos para essas alianças. Nós fazemos tudo para ser fiel em tudo. Tudo que nós concordamos, tudo que nós dizemos, nós fazemos todo o esforço para ser fiel. É a nossa natureza como cristão. Okay, vamos voltar para 1 Samuel 18 e vamos ver o que foi trocado. Porque o título dessa mensagem é Aliança, a Troca das Vestes. E Jônatas, que fez aquela aliança, que ofereceu aquela aliança, ele sendo príncipe, herdeiro do reino. Davi era somente um pobre pastor, desprezado pela sua própria família. Jônatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também nas suas vestes, até a sua espada, seu arco e seu cinto. Davi tinha de tirar as suas vestes assim, do campo, da pobreza, e tinha de colocar os vestes de Jônatas. Agora, se alguém de longe observava Davi aqui adiante, diz: ah, já vem o príncipe Jônatas. Porquê? Porque ele estava a usar as vestes de Jônatas. As pessoas reconheceram em David. Agora, David é da família de Jônatas. Agora, David é realidade, né? É realeza. David agora é alguém especial. Porquê? Por causa das vestes. As vestes foram mudadas, trocadas. Houve uma identidade. É como Paulo, né, diz, ele é tal como eu. Né? Recebe ele, porque quando ele fala, é como eu sou a falar. Né? Paulo diz outra ocasião, né, ele diz que imita a mim. Né? Como Timóteo tem sido assim, agora faz o mesmo. Houve uma identidade. Vamos aplicar isso no nosso relacionamento com Jesus. Em Isaías 54, nós podemos ver as vestes que nós tivemos antes de conhecer Jesus. Versículo 6, 64, versículo 6, diz o seguinte: mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Trapos de imundícia. Então, as nossas roupas não eram roupas finas, era trapos sujos.
E quando nós encontramos Jesus e nós temos em 61, Isaías 61, versículo 10, os vestes de Jesus. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegre no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação e me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com ativos e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Há uma troca. Quando nós entramos no nosso relacionamento com Deus e nós entramos numa aliança com Ele, nós mudamos. Temos que mudar as vestes. Não podemos entrar, né, continuar com os nossos vestes de vida velha. Porque agora temos uma nova identidade. Deus tira aqueles trapos de imundícia. Ele tira aquelas coisas do passado, aquelas coisas sujas, e coloca sobre nós os seus vestes. O veste de salvação, os vestes de justiça, de santidade. Nós somos cobertos e somos lavos. E quando as pessoas olham para nós, eles podem nos enganar com Jesus, porque somos diferentes. Não podemos manter a nossa identidade velha. Não podemos. Quando uma mulher entra numa aliança com seu marido, perde a sua identidade. Não é? E encontra uma nova identidade. E a mesma coisa quando nós envolvemos, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós ficamos para trás. Como Paulo diz, não é eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Eu quero que as pessoas, quando me encontrem, encontrem Cristo. É? Encontrem uma pessoa diferente. Eu não quero guardar os meus feitios e personalidades. Eu não, minha personalidade não presta. Eu não quero guardar isso como essa é mim, é eu, né? E ficar assim agarrado disso como eu tenho que ser fiel a mim mesmo. Não, eu tenho que ser fiel a Deus. Eu tenho que ser transformado da sua imagem. Eu tenho que tirar aqueles trapos velhos. Eu tenho que vestir-me com aquela vida nova. David fez isso e foi logo promovido do pastor assim no campo com as ovelhas sujas para ser príncipe dentro do reino. Ele andava, saía, fez tudo em nome do rei porque agora ele pertencia à família. Ok? Nós como cristãos agora temos que nos revestir com o Senhor Jesus Cristo. Romanos 13, 14 diz: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Temos que tirar nossa identidade velha e colocar os vestes novos, uma identidade nova. Em Romanos, capítulo 13, Romanos 13, versículo 12. Diz: a noite é passado e o dia chegou. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Então nós temos que rejeitar as coisas do passado, porque a noite já passou, a nossa dia chegou. Nós não somos de noite, nós somos de dia. Nós não somos das trevas, nós somos da luz. Então vamos brilhar como a luz. E nós, irmãos, nós temos que ser tão ousados para falar ou para identificar-nos perante os outros. Se nós tentarmos esconder a nossa identidade, nós vamos ter muita dificuldade em manter a nossa fidelidade e integridade perante o mundo. As pessoas que entram e não querem que ninguém saiba que é crente, vai criar um espaço de ser tentado e ser infiel ao Senhor. É importante, tem um emprego novo, identifique logo, sou crente. Quando entro numa escola, logo no primeiro dia, falo com as pessoas, eu sou cristão. Ajuda para manter a tua integridade perante Deus o resto do tempo que estás naquela posição. Não há agentes segredos. Okay? Não há, né, caminhões. Não há pessoas assim que são escondidas, crentes secretos. Não há. Há crentes ousadas que identifica. E quando alguém entra no exército, eles deixam a sua roupa para trás e vestem aquela farda de militar. E todas as pessoas sabem que pertence àquela tropa. Não pertence a qualquer outro grupo, a qualquer outra identidade. São desta, né, desta companhia, desta trola. Pertence àquele grupo. Por causa de fardo, por causa dos vestes que estão a usar. E nós, como cristãos, nós não podemos sentir bem nas trevas. Agora as trevas nos incomodam. Nós podemos entrar naqueles mesmos lugares que antigamente era o nosso lugar, assim, preferível. Mas agora, porque nós temos aquela veste de luz, temos armas de luz ao nosso redor, nós incomodamos as pessoas. E nós sentimos incomodados, não encaixamos mais naquelas ambientes, naquelas situações. Porque nós temos uma nova identidade. A nossa geração está quase a transmitir aquela imagem, aquela mensagem que não se importa de ter uma dupla identidade. Não se importa de ser um cristão e também andar assim como, não é? Uma pessoa que não conhece Jesus. É como alguém tem aquele dualismo. Crente em um lugar, não crente em outro lugar. Encaixo muito bem porque, pronto, tenho Deus dentro de mim, pronto, né? Que é importante. Não é tão importante que nós temos Deus, mas quanto de nós que Deus tem. Né? Muitas pessoas justificam a sua vida carnal dizendo, ah, mas eu tenho Cristo. Eu nunca vou perder isso. Eu nunca vou negar isso. Eu tenho Cristo. Mas quanto de ti que Cristo tem? É como alguém que entra no mundo assim, com aquela identidade de Jesus, mas ainda está vestido com a vida velha. Pessoas não vão reconhecer-te como de Jesus. Até que houve um parábola que Jesus usou de uma grande boda em que ele mandou convite para todo mundo, para todos os seus amigos, e ninguém respondeu. Pois ele disse aos seus servos, vai até as estradas, vai até os estrangeiros, vai em todo lado, porque a minha casa tem que estar cheia. Porque chegou a hora da boda. E quando fechou as portas e começou a celebração, encontrou um homem que não tinha as vestes nupciais. Estava ainda com as vestes velhas. Ele diz aos seus servos, porque ele não deve estar aqui. O que ele está a fazer aqui? Ele não está bem vestido. Ele não está vestido, né, como uma noiva. Lance-lhe as trevas. E esse fulano foi lançado fora porque não estava bem vestido. Quando nós entramos nessa aliança, tem que haver uma mudança. Mudança de aparência, mudança de comportamento. Uma mudança de falar, uma mudança de caráter, uma mudança que todo o mundo sabe que agora é diferente. Eu lembro quando eu fui convertido e voltei à minha terra. Passando alguns meses, eu fui ter com várias pessoas e eles olharam para mim e logo disseram, o que aconteceu contigo? alguma coisa é diferente agora. Vocês têm ouvido isso acerca de vocês? Que é uma coisa diferente acerca de vocês. É a nossa roupa. É a nossa, aquilo. Agora temos outra coisa. É a presença de Jesus. Romanos 13 fala nesta armas de luz. E depois em Efésios 4, 24. Espero que vocês estão a seguir-me com a Bíblia. Traz sempre a Bíblia à igreja. E vos revestais de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Temos que revestir-nos de um novo homem. Uma vida nova. Completamente nova. Em Colossenses, vamos continuar. Capítulo 3. Começando em versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo de perfeição. Fala do nosso comportamento. Não é? Fala das coisas práticas, aquilo que existe entre nós. Cristo tem que ser manifesto nos nossos relacionamentos. As pessoas como em David e Jonatas, todo o mundo, todo Israel, reconheceram essa conexão. Reconheceram aquela aliança que foi feita, por isso, mais tarde, todo Israel amava David. Não é? Porque David entrou numa aliança com a casa real. E pelo seu comportamento, porque ele guardava a si mesmo, ele não estava a puxar a brasa a sua sardinha, como nós dizemos. Ele não estava com interesses pessoais ou com ambições assim, pessoais. Ele estava somente a fazer aquilo que o Saul queria. Ele estava somente a servir o propósito do rei, porque a sua alma estava ligada com Jonatas. Ele estava ali naquela ligação, aquela aliança para promover o reino, não para destruir. Ele estava ali para ver como que, né, a sua presença pode criar vitórias após vitórias e que o inimigo seja destruído por causa do seu esforço, do seu empenho. Por isso todo Israel amava David, porque ele era um homem da aliança. Não era um homem ambicioso. Não era um homem com interesses pessoais. Ele era um homem da aliança. Nós temos que vestir-nos desse novo comportamento. Em Jó 29, 14, vocês podem ver isso. Mas nós temos que vestir-nos da justiça. E nossa justiça não é baseada nas obras que nós fazemos, é baseada na nossa própria fé. A justiça é concedida a nós. Nós fomos feitos a justiça de Deus porque nós cremos na obra redentora de Jesus Cristo. Recebemos isso. E essa tem que ser a nossa defesa. É porque Cristo operou isso em nós. Se é baseado na nossa força, na nossa obra, falhamos com frequência. Nunca chegamos lá. Mas nós fomos feitos a justiça de Deus. Então vamos vestir isso. Vamos vestir nesta integridade. Pois em Efésios 6, é mais conhecido, mas não podemos esquecer essa outra roupa. É a roupa que é a nossa armadura. a nossa proteção e a nosso equipamento quando nós batalhamos. Aquele capacete da salvação, Efésios 6, começando em versículo 11 até 18, a nossa capacete da salvação, aquilo que protege a nossa mente. A nossa mente está diariamente bombardeada com dúvidas, com incredulidade, com coisas que passam aqui. Nós temos que, a nossa salvação tem que guardar a nossa mente. Nós temos que guardar o nosso coração. A Bíblia diz que de nosso coração são as saídas da vida. E aquela couraça de justiça tem que nos guardar de toda a condenação, todos os sentimentos de rejeição. Nós temos que ser guardados na nossa parte, do nosso íntimo. Um cinto de verdade. Nós puxamos muito pela verdade, mas muitas vezes a verdade que nós temos é uma verdade sentimental, emocional. Tem a ver com aquilo que nós achamos, aquilo que nós sentimos naquele momento, mas muda com frequência. Não, aquele cinto, aquilo que tem que controlar as nossas emoções, é a palavra do Senhor. Nós temos que guardar, nós temos que ficar assim firme. Por isso Deus também nos deu uma espada, que é a palavra de Deus. E essa espada não é algo que nós colocamos assim, às vezes num saquinho plástico que nós levamos connosco para ninguém ver, ou que nós guardamos na nossa casa. Não, aquela palavra é a palavra que sai da nossa boca. É a palavra de Deus, que é espada, mas que sai pelo aquilo que nós dizemos. Não para ferir, mas para edificar, para trazer o seu reino. Pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, que determina o nosso andar, que protege-nos quando nós vamos andar em paz. Não estamos para contender, mas para transmitir o reino da paz. Por isso nós, quando entramos em casa de alguém, nós temos que abençoar, que é a paz do Senhor aqui. Trazer paz em todo o sítio. Aquele escudo de fé. E tudo isso é algo que nós temos que nos vestir. Agora, cada manhã, quando nós nos levantamos, o que é que nós fazemos? Saímos de casa a correr? Não. Primeiro nós temos que nos vestir. Vai ficar assim? Eu sei que há pessoas muito esquecidas, às vezes saem e esqueceu o cinto. Ei, quantos de vocês têm feito isso? Quando passa, diz: ei, pai, eu não tenho cinto. Ou que saem e têm meias assim, de cores diferentes. Não, saem a correr. Tem que haver uma preparação. Antes de sair, antes de enfrentar o mundo, tem que vestir. Então, quando nós nos preparamos cada manhã, nós temos que nos vestir de Cristo. Para não enfrentar o mundo e todas as pressões e as complicações que existem no mundo com a nossa falta de preparação. E depois só reagimos e ficamos mal e dizemos aquilo que não queremos dizer e tudo porque não estamos preparados. Não temos colocado Jesus sobre a nossa vida. Identificamos com Ele. Nós temos uma aliança com Deus que envolve uma nova identidade. Envolve roupas novas. Eu não estou a falar das coisas naturais. Estou a falar daquilo que é a nossa natureza cristã. Agora temos que fazer essas perguntas a nós mesmos. Já temos despido dos trapos velhos? Ou ainda estamos a guardar aquela roupa velha para certas ocasiões? Estive a falar com o João e a Ana. Eles foram de lua de mel para a Austrália e fez quase dois meses ou mais andando. Agora, eles tinham um certo limite com as bagagens, mas encontraram tanta coisa que eles queriam comprar. Então, cada vez que eles compraram não é uma roupa nova, eles tinham de deixar uma roupa velha. Eles disseram, nós tiramos toda a nossa roupa velha, deixámos lá e trouxemos só roupa nova. Né? É como, eu estava a pensar isso, rindo, disse, é mesmo como nós. Nós não podemos guardar roupa velha. Eu sei que lá em Bruxelas eu tenho dentro de guarda-roupas roupa velha. Eu não sei porque eu guardo isso, porque não uso. Mas eu sempre penso, um dia eu vou precisar. Não é? Roupa mais justa, que agora não serve, mas eu disse, pai, um dia eu vou perder alguns quilos e depois aquilo vai servir. Quando vocês pensam assim, né? Guarda as coisas velhas pensando que um dia vai precisar. Né? Quando eu estou a trabalhar no jardim, eu vou precisar daquela roupa velha. Mas é que é interessante. Eu vou até Bruxelas com essa intenção. Vou trabalhar no jardim hoje, eu vou me sujar, vou mudar aquela. Quando eu vou lá e eu começo logo a trabalhar com a roupa nova, e sujo a roupa nova. Mas pronto, é chatíssimo. E sempre guardamos. Vamos fazer um dia de limpeza e vamos tirar toda a roupa velha, né? E mandar no lixo. Não dá essa roupa a ninguém. Okay? Se não serve para ti, não vai servir para os outros. Agora eu estou a falar de uma forma dupla. Se não serve para ti, não serve para os outros. Então, vamos fazer uma limpeza. Okay? Tira as coisas velhas. Não fica assim agarrado pensando, mas serve muito bem, é muito confortável. É aquilo que eu tenho usado durante anos, eu gosto. As pessoas às vezes desculpam, mas eu gosto. A mim como eu sou assim. Não. Tira a roupa velha. Porque Deus tem roupa nova. Aquela roupa de misericórdia, aquela roupa do amor, aquelas vestes de justiça. Deus tem algo que até armas de luz. Eu quero que tu brilhes, eu não quero que tu andes assim, ainda com aquela mentalidade de pobrezinho assim do campo. Agora está na palácio do rei, agora está com outra identidade. Agora todo Israel está a olhar para ti, todo Israel quer te receber como filho do rei. Não anda como um mendigo. Não anda como um pobrezinho com aqueles trapos de injustiça e imundícia. Deus tem outra identidade. Troca a roupa. Em Apocalipse, eu vou terminar aqui. Em Apocalipse 19. Fala de noiva. Eu gosto muito de casamentos. Ano passado tivemos muitos. Este ano não temos nada, ninguém. Eu não sei o que passa com vocês, jovens. Não têm coragem, este ano é fraquíssimo, não é? Em termos de casamentos. Como que eu disse ontem à noite, vamos fazer um leilão, uma coisa assim, não é? Vamos fazer qualquer ajuda para esses jovens a casar. Sérgio, vem aqui. Quanto dá para aquele rapaz? Ele está disponível. Mas todos nós estamos a ser preparados como noivo, como noiva. E em versículo 7, 19, 7 diz, regozijemo-nos e alegremos, que demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Aleluia! E disse-me, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém. A esposa se aprontou. Sabe que quando a noiva se apronta, sempre leva algum tempo. E aquela noiva, quando entra na sala, todos reconhecem que a noiva chegou. Todos os olhos estão na noiva. Todas as pessoas reconhecem porque ela tem uma veste diferente do que as outras. As outras não vestem de branco, mas ela veste. Essa simboliza a sua pureza. Quando entra todos os olhos, até as pessoas se levantam, olhando para ela. Mas essa noiva levou algum tempo para se preparar. E essa noiva tinha muito cuidado de guardar as suas vestes, aquela vestida, para não haver manchas ou qualquer sujidade. Uma noiva que se preparou não vai lavar a louça, não vai limpar a sua casa, não vai para o jardim e começa a tirar as ervas de ninho. Porque não quer sujar. Quando a noiva está pronta, está somente à espera de ser chamada para entrar naquela boda do Senhor. Por isso a Bíblia usa aquela palavra, guardai-vos. Diz isso em Tiago 1:27, quando fala acerca da verdadeira religião. É visitar os órfãos e as viúvas. E depois, no fim, diz, guardai-vos da corrupção que está no mundo. Porquê? Porque nós podemos ficar sujos e nós estamos a ser preparados para a boda do Senhor. Não fica sujo. Os vestes têm que ser mantidos limpos. Okay? Porque são vestes resplandecentes, são vestes de pureza, são vestes de santidade, são vestes que marcam a tua diferença no mundo. Não fica assim sujado, nem sujo com as coisas do mundo. Não seja como aquele homem que entrou de qualquer jeito, mas foi descoberto porque não tinha roupas limpas. E foi expulso. Vamos guardar a nós mesmos, vamos cuidar a nós mesmos, vamos manter a nossa aliança para com Deus, que envolva uma troca da natureza. Amém?